Esta conferência sobre o tema O Lugar do Pensamento Social Cristão na Construção da Cidade, promovida pela Associação de Estudantes de Teologia de Lisboa, pretendeu, no fundo, refletir sobre a realidade citadina que se vive em Portugal à luz do pensamento social cristão nas perspectivas económicas, filosóficas, sociais e religiosas. À entrada para o colóquio e no som da Rádio Renascença, o Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, afirmou que a Igreja Católica tem recordado a importância do trabalho como uma realidade prioritária para a dignificação do ser humano neste tempo de crise. Dom Manuel Clemente deixou bem claro que os portugueses não são nem envergonhados, nem tímidos perante os problemas que o país atravessa.
A nós bispos, o que compete é manter os grandes princípios que, enfim, nos vêm do Evangelho e depois, como digo, nós encontramos leigos nas diversas instâncias da vida social, económica e empresarial. Eles têm-se pronunciado ou pessoalmente ou através de instituições e associações. Estou-me a lembrar no que diz respeito, por exemplo, à vida empresarial, à SEJ, no que diz respeito à vida operária, à Ação Católica Operária, com pronunciamentos sucessivos. E assim é que está bem, porque há aqui um pluralismo de opções, face a uma situação que é efetivamente complexa e complicada, que permite vários tipos de pronunciamento e várias abordagens do assunto.
Depois questionado sobre a afirmação do primeiro-ministro que apresentou anteontem a redução das desigualdades sociais como uma prioridade do Estado, o Patriarca de Lisboa disse esperar que assim seja, que assim aconteça. Já para Manuela Ferreira Leite, antiga ministra das Finanças, que também participou no encontro, é exatamente nos momentos difíceis que se exige que aqueles que perfilham determinados valores se apresentem a defendê-los. Um recado aos cristãos, a economista diz que o país está subjugado ao domínio dos mercados financeiros e não dos valores, o que implica uma nova atitude dos cristãos.
Exatamente nos momentos difíceis e quando se pode admitir a hipótese de que alguns dos princípios básicos do nosso pensamento estejam em causa, é nesses mesmos momentos que se exige que aqueles que perfilham determinados valores e determinados princípios se apresentem a defendê-los. Neste momento nós vivemos sob o primado dos mercados e o mercado é dinheiro. Não é propriamente nem valor, nem alma.
Alertas da antiga ministra das Finanças, à margem do encontro, no som da emissora católica portuguesa, em declarações recolhidas pelo jornalista José Carlos Silva. Uma preocupação tem como pano de fundo os cortes do governo, cortes com reflexo nos números da pobreza, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, segundo os quais há 2 milhões de pessoas em risco de pobreza em Portugal. Ou seja, 2 em cada 10 portugueses vivem nesta dramática situação. De resto, os números da pobreza divulgados pelo INE aquecendo de que maneira o debate ontem no Parlamento, pedido pelos partidos da oposição, pretexto para 2 críticas dos socialistas ao governo pela voz do deputado Vieira da Silva.
Estes indicadores são mais do que um alerta. São a confirmação da significativa degradação das condições de vida e são fruto de um caminho errado. O caminho da austeridade reforçada. Até hoje a maioria afirmou vezes e vezes que a austeridade poupava os mais frágeis. Ética na austeridade, diziam. Pois bem, deputados da maioria, se tinham essa ilusão, de certo que hoje a perderam.
Já os deputados dos partidos da maioria consideram que houve equidade na distribuição de sacrifícios, uma convicção expressa por Mota Soares, o ministro da Segurança Social.
O relatório do INE tem um ponto muito preocupante e um destaque positivo. Muito preocupante é o desemprego, que gera sempre mais pobreza e mais sofrimento. Mas num tempo tão difícil, é positivo que, para além da Troika, para além da austeridade, tenha sido possível que a pobreza dos idosos tenha sido reduzida com o aumento das pensões mínimas sociais e rurais, tão criticado pela oposição, que permitiu uma redução de 3,1 pontos percentuais, isto é, em 24%, o risco de pobreza dos mais velhos em Portugal.
Argumentos que não convencem Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que diz que não é o consta do relatório do INE.
Página 6 do relatório do INE. Pobreza de pessoas com 65 e mais anos. Em 2009 era 21%, em 2012 22,4%. Também nos mais idosos a pobreza aumentou. E esta é a nossa proposta, voltar à rede de prestações sociais que havia em 2009.
E para Jorge Machado, Partido Comunista Português, o governo está a ofender os mais pobres.
O Sr. Ministro continua a tocar o violino enquanto o barco está a afundar e rapidamente, Sr. Ministro. Ainda tem o descaramento de vir com a conversa de que protegem os mais pobres. Sr. Ministro, esse discurso é uma mentira e é um discurso que é ofensivo para as pessoas que passam fome e que assistem a este debate. Os dados de INE provam que o governo tira aos mais pobres, tiram aos trabalhadores para engordar os mais ricos, os multimilionários do nosso país.
O debate no Parlamento português em torno dos números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, segundo os quais 2 em cada 10 portugueses vivem em risco de pobreza.